9:35 e o nosso assunto agora é a Escola de Português para Migrantes da Cáritas Arquidiocesana de Maringá. A escola está com inscrições abertas para novos alunos e para voluntários. E quem está aqui no estúdio para falar sobre esse assunto é o coordenador da Escola de Português para Migrantes, Santiago Querol. Olá, Santiago, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Luciana, bom dia, Brenda e a todos que nos escutam. É um prazer estar aqui.
Santiago, para a gente começar, fala um pouquinho sobre a escola, quando é que ela teve início, o que, que ela faz exatamente para a gente explicar para o ouvinte e quantos migrantes vocês já atenderam, vocês têm essa média?
Uhum. Bom, a Escola de Português para Migrantes surgiu como uma iniciativa de migrantes haitianos que vivem aqui na região de Maringá e eles, por si mesmos, buscaram estudar o idioma para uma melhor inserção na sociedade brasileira, né, na região. Enfim, depois a gente vai falar sobre por que é tão importante o idioma português. E então, começou em 2013 com um forte fluxo migratório de haitianos aqui para a região e a partir de 2016 eles procuraram a Cáritas, Arquidiocesana de Maringá, para que a gente assumisse a coordenação e desse um auxílio aí na escola. As matrículas variam um pouco em relação ao número de atendidos, mas a gente, até antes da pandemia, tinha um fluxo bem importante. A gente chegou a atender mais de 140 alunos, mas agora, depois da pandemia, a gente teve algumas aulas online e no ano passado foram inscritos 100 alunos, mas que realmente participaram e receberam o certificado de conclusão foram 57, mais algumas crianças que a gente também tem uma turma infantil.
Você falou dos haitianos, né? Além do Haiti, de onde mais vêm esses alunos?
Claro. Isso depende dos fluxos migratórios, né? Aqui em Maringá, a gente teve já um fluxo bem importante de haitianos no passado, especialmente depois da catástrofe de 2011. Mas, recentemente, a partir de 2018, os migrantes que mais chegam à nossa região são os venezuelanos. Mas a gente atende também pessoas do Afeganistão, do Sudão, da Nigéria, de outros países aqui da América Latina. Temos alunos de Cuba, da Bolívia, é bem variado.
Legal, vocês estão com inscrições abertas, inclusive, né, para novos alunos agora. Quantas vagas, como é que funciona?
Exatamente, a gente não chegou a fechar um número máximo de vagas, porque a gente tem conseguido sempre atender toda a demanda que nos chega, mas as turmas são... tem um número razoável aí de máximo de 25 pessoas cada, mas se for necessário, a gente abre novas turmas. As nossas aulas são sempre aos domingos, das 3 às 5 da tarde, então as matrículas estão acontecendo aos domingos também nesse mesmo horário e na sede da Cáritas. Então a gente começou as matrículas ontem, no dia 18, e vamos ter também no dia 25 de fevereiro, das 3 às 5 da tarde, na sede da Cáritas, que é a rua Nossa Senhora da Glória, número 332, bem pertinho do HU, aqui em Maringá. E aí, para os migrantes que eventualmente estiverem nos ouvindo, é importante levar o documento pessoal, CPF, Registro Nacional Migratório, ou o documento provisório do RNM e um comprovante de endereço.
Legal, depois a gente reforça até esses documentos para quem quiser se inscrever não perder, né? E é um curso de quanto tempo? Qual que é a duração?
A gente tem 4 turmas, né? Para o ensino do português efetivamente, a gente divide em 3 anos, primeiro, segundo e terceiro ano, de acordo com o nível de português que os migrantes já têm ou vão adquirindo conforme o curso. E aí cada um desses níveis tem a duração de 1 ano, no nosso período letivo, geralmente vai de março a novembro.
Tudo é feito por voluntários, é isso, né? A equipe de vocês é voluntária.
Exatamente. Então a gente tem um funcionamento similar a uma escola comum, mas a grande diferença é esse que é um atendimento voluntário, então os professores dedicam ali o seu tempo aos domingos e eventualmente um pouquinho durante a semana para a gente se organizar, fazer avaliações e tal, mas são todos voluntários. Se eu puder reforçar, eu gostaria de dizer que não é necessário uma experiência ou formação específica para ser voluntário. Eu mesmo não sou da área de letras ou pedagogia, sou do direito. E a gente tem voluntários de várias idades, de vários contextos diferentes. O importante é que a pessoa saiba falar e transmitir o português do dia a dia, né? Ninguém vai tentar ensinar minúcias gramaticais de colocação pronominal. Então, o que a gente quer é que os migrantes tenham acesso aos serviços à sociedade brasileira, e para isso é tão importante que eles consigam instrumentalizar o idioma português.
Mas vocês têm uma metodologia de ensino?
Sim, temos uma metodologia. A gente já usou alguns materiais didáticos diferentes, inclusive um que é feito pelo Acnur, mas a partir das peculiaridades dos migrantes aqui da nossa cidade e conforme a experiência em sala de aula dos professores, a gente desenvolveu um próprio material didático. Então nós temos essas três apostilas do primeiro, segundo e terceiro ano, também algum material específico para migrantes que não foram alfabetizados nem mesmo em seu idioma materno, né? Então eles chegam aqui sem saber ler ou escrever, a gente tem uma dedicação especial a isso quando há demanda.
Legal. E como é que faz para se inscrever, para ser voluntário também, para ajudar, né? Tem inscrição aberta, como é que funciona para quem tem essa disponibilidade de ajudar?
Sim, a gente sempre está procurando novos voluntários e parcerias, mas especialmente agora no início do ano, que a gente está organizando as aulas, que já vão ter início no dia 13 de março, a gente busca sempre novos voluntários. Então basta nos procurar pelas redes sociais, no Instagram, @caritasmaringá, ou pelo nosso WhatsApp, entrar em contato, que é 449-8832-5102. Mas se você colocar no Google Caritas Maringá, é bem fácil de encontrar também. Então basta ter essa disponibilidade aos domingos, não precisa ser um acordo eterno de ter todos os domingos livres. A gente pede que venha conhecer, faça uma visita à nossa escola, conheça a gente, como funciona, assista uma aula, participe ali como assistindo a aula, né, e dando uma certa ajuda. A gente começa a chamar os voluntários e coloca eles como monitores, né, para eles darem uma ajuda ali. Às vezes tem uma turma maior, então vai acompanhando o progresso de cada aluno.
Um auxílio extra ali, né?
Exatamente. Então, com o passar do tempo, a gente oferece também formações, e aí a pessoa vai vendo onde se encaixa melhor, se é realmente como voluntário, se é numa questão mais administrativa. Então tem várias funções. Basta esse desejo de ajudar o próximo, né, ou de se envolver nesse projeto.
O principal é ter vontade, né?
Com certeza.
E os migrantes, eles depois do curso, eles saem com que tipo de domínio da língua portuguesa? Em que grau de domínio da língua portuguesa?
Olha, a gente oferece esses 3 anos de formação, né? Cada migrante pode decidir se vai concluir os 3 anos ou se vai fazer um ou dois. Então, o domínio é de acordo com cada nível, mas o suficiente para eles se inserirem, né, na sociedade, terem acesso a serviços de saúde, trabalho e educação. Que, se a gente pensa em imigrantes venezuelanos, ok, a gente até se vira com o espanhol, mas a gente tem que pensar que o idioma do Haiti, o crioulo haitiano, por exemplo, é absolutamente diferente do português, e não são pessoas que falam outros idiomas muitas vezes. Os atendidos que vêm para Caritas, e em geral migrantes, refugiados, estão saindo de situações econômicas muito difíceis. Então são pessoas que já são vulnerabilizadas por uma série de motivos. Então a gente oferece esse curso de língua portuguesa realmente para eles se inserirem. No primeiro ano vão ser coisas mais básicas, como um vocabulário básico, como ir ao médico, como se virar realmente, e tempos verbais mais tranquilos. Depois a gente vai sofisticando um pouco no segundo ano. Já tem, a gente fala de vocabulário de uma entrevista de emprego, por exemplo. E no terceiro ano já é uma perspectiva mais aprofundada, bastante sobre a interpretação textual. Então a gente vai mais para as nuances do idioma e oferece. Quem termina o terceiro ano está preparado para cursar um curso de nível superior, tá? Pelo domínio do idioma que vai ter.
Você falou no começo da entrevista sobre a importância, né, de saber o português e conseguir se virar. Acredito eu que depois da sua fala, o principal benefício seja essa autonomia mesmo, né, deles conseguirem fazer o que precisa ser feito, seja consultar um médico, seja passar por uma entrevista de emprego, seja se virar no dia a dia ali mesmo, nas mais diversas situações cotidianas, né?
Exatamente, são comunidades que vêm, famílias que vêm. Muitas vezes eles se viram nos primeiros dias entre si, mas qualquer coisa, né, que a gente imagina viver em outro país que você não conhece o idioma, é realmente uma questão bem complicada. Então, você tendo esse domínio mínimo, né, essa instrumentalização do idioma, você pode acessar vários serviços públicos, assistenciais, né, mas, enfim, tudo que a gente vive no dia a dia acaba precisando dessas ferramentas de comunicação.
Santiago, fala um pouquinho para a gente sobre a Cáritas e a relação da Cáritas com os migrantes.
Bom, a Cáritas é uma instituição socioassistencial ligada à Igreja Católica, mas que tem também uma autonomia funcional, filosófica. Então, eu gosto de deixar claro que, especialmente na escola de português, mas, enfim, todos os projetos da Cáritas, a gente não tem nenhum objetivo de catequizar ou evangelizar os atendidos. Então, a Cáritas existe em vários países do mundo, mais de 190, e no Brasil já há mais de 60 anos. E ela é referência no atendimento a migrantes e refugiados, apesar de ter outras áreas de atuação. Então, aqui em Maringá, a gente está inserido em todo esse sistema de atendimento a migrantes e refugiados. Nós temos uma cadeira no Conselho Municipal de Atendimento de Direitos dos Migrantes, Refugiados e Apátridas, por exemplo. Então, a gente está bem envolvido em toda essa articulação de políticas públicas.
Para a gente encerrar, vamos relembrar, então, como é que faz para se inscrever, os documentos necessários, endereço, tudo certinho. Quem está ouvindo a gente, de repente, conhece alguém que está precisando desse curso e já vai com todas as informações.
Exatamente. Então, as matrículas estão abertas para alunos. A gente tem um próximo domingo dedicado exclusivamente às matrículas, das 3 às 5 da tarde, na sede da Cáritas, na rua Nossa Senhora da Glória, número 332, próximo ao HU. Os migrantes que queiram se matricular, basta levar algum documento pessoal, como o Registro Nacional Migratório, ou quem não tiver pode levar um documento de identidade do seu próprio país e o comprovante de endereço. Apesar desse domingo específico ser para matrículas, a gente tenta não fechar a entrada de novos alunos. Então, durante o ano letivo, procure a gente, entre em contato, que se for possível a gente vai inserir o aluno numa turma.
Perfeito. E o recado também, para quem quer ajudar, procura vocês, entra na rede social, tendo essa disponibilidade, a ajuda é muito bem-vinda. Né?
Exatamente. Esse é o convite, que venha conhecer a escola, venha conhecer a gente. É um projeto reconhecido pelo selo social, pelo compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e a gente também tem uma parceria com um projeto de extensão da UEM que oferece certificado de horas. Então, seja qual for o motivo, venha conhecer a gente e ajudar nesse projeto, que toda ajuda é muito bem-vinda.
Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Um ótimo dia.
Igualmente, eu que agradeço.
Nós conversamos com Santiago Querol, ele é coordenador da Escola de Português para Migrantes da Cáritas Arquidiocesana de Maringá, que está com inscrições abertas para alunos e também para voluntários.